Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 26 de junho de 2012, às 16 horas e 46 minutos. Solicito a deputada Celina Leão que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 224-2012, Autoria Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre a retificação do protocolo de intenções do consórcio público de manejo dos resíduos sólidos e das águas fluviais da região integrada do Distrito Federal e Goiás. Mensagem número 225-2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que desafeta as áreas públicas de uso comum do povo na região administrativa de Brasília, RA1, da outras providências. Mensagem número 226-2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 42.650.000. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros. Dispõe a respeito da cobrança fracionada das tarifas nos estacionamentos particulares de veículos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Rony Nemer. Autoriza a disponibilização para a comunidade dos acervos das bibliotecas escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros. Institui a inclusão do Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos locais que especifica. Projeto de deputado Rony Nemer, autoriza a disponibilização para a comunidade dos acervos das bibliotecas escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes, concede título de cidadão honorário de Brasília ao atleta Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro. 21 requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, requer informações a vários órgãos do Distrito Federal. Um requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 491-2011 e 964-2012. Requerimento, deputado Rony Nemer, requer a realização da audiência pública em data a ser definida para debater as providências para substituição do decreto número 29.562-2008, que autoriza a construção de edificações em parcelamentos sólidos irregulares. Requerimento, deputada Celina Leão, requer o encaminhamento e solicitação de informação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Requerimento, deputado Cristiano Araújo, requer o encaminhamento e solicitação de informações ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Requerimento, deputada Arlete Sampaio, requer a realização de audiência pública itinerante para debater o decreto do Distrito Federal 33.520, de 3 de fevereiro de 2012, que cria a comissão para regularização fundiária do Parque Ecológico Ezequias Heringer, região administrativa do Guará 10. Requerimento do Dr. Michel, requer a tramitação conjunta do projeto de lei 243-2011 aos projetos 491-2011 e 964-2012. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer a realização de sessão solene em data a ser definida oportunamente no plenário dessa casa, com o objetivo de comemorar 30 anos da banda Legião Urbana. Uma moção, deputado Ailton Gomes, 4 indicação, professor Israel, 3 indicações, deputado Celina, 1 indicação, deputada Luzia, 1 indicação, deputado Vasni, 2 indicações, deputado Chico Vigilante, 7 indicações, deputado Austin Mesquita, 3 indicações, doutor Michel, 1 indicação, deputado Rony, 3 indicações, deputado Arlete Sampaio, 1 indicação, Cláudia Abrantes, 1 indicação, Roberto Negreiros, 1 indicação, Vasni Derruri, 2 indicações, Eliana Pedrosa.
Vou dar um esclarecimento aos parlamentares. Nós fizemos uma reunião no Colégio de Líderes e chegou-se ao seguinte entendimento. Os parlamentares, para que possa esclarecer, os parlamentares não participaram da reunião do Colégio de Líderes. 27 vetos foram acordados pela manutenção ou pela derrubada e serão apreciados aqui. Nós temos 48 vetos na ordem do dia. Então, 27 têm condições de serem apreciados hoje. O restante ficaram para ser discutidos até a quinta-feira e alguns para o segundo semestre a partir de agosto. Os projetos parlamentares também serão apreciados. Dos 46 projetos do Executivo, alguns projetos foram acordados, principalmente alguns de créditos, para serem votados no primeiro turno no dia de hoje. Outros projetos vão ser apreciados na quarta e na quinta-feira, no plenário, somente após a tramitação nas comissões, quando tiver a tramitação concluída, que é uma prática que está sendo adotada pelo plenário e pela casa. Para que a gente chegue na quinta-feira com os projetos votados e apreciados, tanto de parlamentares como também do Executivo, e também a apreciação dos vetos de parlamentares. Se algum parlamentar tiver tido o seu veto que não foi apreciado, não foi discutido, é em função de que os líderes não tinham, nós não tínhamos um aprofundamento de discussão no veto e deixamos então para que o parlamentar depois fizesse contato com o seu líder para decidir pela derrubada ou manutenção e depois venha a plenária até quinta-feira para que a gente possa fazer a apreciação e não decidirmos sem antes conversarmos com o parlamentar que é autor do projeto que foi vetado ou total ou parcialmente. Compreendido? Já que esses 3 dias são dias atípicos, inclusive. Questão de ordem, deputado Vazir de Rouri.
Somente a LDO que estaria tido o entendimento que apreciaríamos o primeiro turno no dia de hoje, deixando para quinta-feira o segundo turno e a redação final. Quanto aos demais que forem apreciados no dia de hoje, o nosso entendimento é que seria aprovado tanto o primeiro como o segundo turno. Eu quero ver se é esse o entendimento de Vossa Excelência. Senhor Presidente, apenas no meu entendimento foi a LDO que votaria hoje no primeiro turno, deixando para quinta-feira o segundo turno.
Tudo bem, então eu vou consultar os... No meu entendimento, era a LDO e os outros créditos. Mas não, se tiver, se o acordo foi primeiro e segundo turno, não tem problema. Isso a gente faz a votação. Agora a LDO, nós vamos votar o primeiro turno hoje, isso. Deixar em condições de ser votada para que a gente não entre na madrugada na quinta-feira. Isso. Mas não tem problema não, deputado. Nós temos na hora do dia que foi apresentada algumas contas de governadores, de governos anteriores. Nós temos 3 contas em condições de votar. Vou pedir à deputada Celina Leão que faça a leitura, inclusive, dos projetos, para que os parlamentares tomem conhecimento, as suas assessorias, inclusive, para que a gente possa, inclusive, também apreciar essas contas até no dia de quinta-feira, ok? Então, solicito à deputada Celina Leão que possa fazer a leitura dos projetos.
Projeto de decreto legislativo. Aprova as contas do governador do Distrito Federal relativas ao exercício 2005. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta. Artigo 1. Ficam aprovadas as contas do governador do Distrito Federal relativas... Relator, deputado Cristiano Araújo. Projeto de decreto legislativo de 2009. Aprova as contas da governadora do Distrito Federal relativas ao exercício 2006. Relator, deputado Cristiano Araújo. Projeto de decreto legislativo número... de 2009. Aprova as contas do governador do Distrito Federal relativas ao exercício de 2007. Deputado Cristiano Araújo também, presidente.
Presidente, uma questão de ordem, por favor.
Questão de ordem, deputado Garcia Maia.
Presidente, há uma... É só para ressaltar de que nós estamos votando a prestação de contas de 2005, 2006 e que a prestação de contas de 2004 está com o deputado Cláudio Abrantes para relatar a matéria. Então, nós ao votarmos essas prestações de contas de 2005, 2006, nós estaríamos pulando a de 2004. Eu não sei, do ponto de vista regimental, se fica uma coisa um pouco estranha, porque eu acho que talvez nós pudéssemos esperar a relatoria de 2004 para que a gente seguisse a ordem natural dos anos.
Deputado Garcia Maia, eu concordo com Vossa Excelência na questão da cronologia de deixar um ano sem votar. As contas foram colocadas na ordem do dia porque estão em condições de votar. Os relatórios estão prontos, já foram discutidos na COF. E a Câmara precisa aprovar. Então, o deputado Cláudio Abrantes está com a conta de 2004, ele tem até quinta-feira para ele apresentar aqui, discutir e apresentar. É bom que faça até quinta-feira. Porque se não trouxer, nós vamos, em função de uma conta, outras que estão aprovadas, não colocarmos em votação. Nós fizemos algumas discussões, os parlamentares e os líderes, inclusive, de até o final do ano, colocar todas as contas em condições de serem votadas, apreciadas, para poder colocarmos essa questão em dia. Então é preciso que a gente faça um esforço. Eu entendo a questão de Vossa Excelência, entendo essa questão de não quebrar essa cronologia, mas é preciso que o deputado Cláudio Abrantes, inclusive, acelere esse processo, traga ao plenário para que seja votada.
Tudo bem. A minha preocupação, senhor presidente, é só de que não transpareça que seja algum problema político, que você comece a julgar e aprovar prestações de contas de determinados governos pulando a de outro. Então, eu peço a Vossa Excelência, que solicita o deputado Cláudio Abrantes, que possa pautar essa prestação de contas de 2004 para que nós ficamos dentro da cronologia normal. Agradeço a
Ok, acaba a questão de ordem, Vossa Excelência. Até porque não vai haver aqui nenhum tipo de perseguição a governos anteriores. Nós não vamos usar esse tipo de método. Agora, a Câmara precisa cumprir o seu papel. Ela fiscaliza e também aprova ou não as contas dos governadores, que já vieram no Tribunal de Contas. Então, é preciso que os parlamentares façam esse esforço para que a gente possa fazer. Vossa Excelência, inclusive, já fez. Nós já votamos aqui no plenário, acho que uma ou duas contas, inclusive, e a gente precisa colocar em dia para que a Câmara cumpra o seu papel. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu queria solicitar, eu já o fiz por escrito, a assessoria da mesa, mas não fui contemplada, que também colocasse na ordem do dia de hoje o PDL 122/2012, cuja tramitação já foi concluída nas duas comissões.
Deputado Arlete Sampaio, a questão de Vossa Excelência já está na ordem do dia, inclusive, item 77 e 78, se eu não me engano. Item 77 e 78, para que seja apreciado ainda hoje, ok? Solicito, deputado Celino Leão, que faça chamados parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Presente. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni Derruri. Deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício.
Senhor... Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
É, senhor presidente, eu acabo de receber aqui uma mensagem dizendo que teve 102 mil perfis do Twitter do Brasil inteiro falando sobre o nome do apelo à manutenção do Mané Garrincha. Então, eu gostaria muito que toda a casa se manifestasse a favor desse apelo de 102 mil e que nós incluíssemos nele.
Ok, obrigado, deputada Liliane Ruiz. Resultado da verificação de quórum. Nós temos 15 deputados presentes. Por isso, tem quórum suficiente para fazermos comunicado de líderes, comunicado de parlamentares e também entrarmos na ordem do dia. Foi proposto no Colégio de Líderes um acordo para que nós entrássemos direto na ordem do dia, superando o comunicado de líderes e de parlamentares. Consulta ao plenário, aos líderes e aos parlamentares, se nós mantemos o acordo de não fazermos os dois comunicados e entrarmos direto na votação. Ok, então os parlamentares concordam. Dou por encerrado o comunicado de líderes, também o comunicado de parlamentares. Entramos na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Eu gostaria de solicitar ao líder, ao deputado Vasni, se entrou na pauta o projeto dos conselheiros tutelares, que hoje eles estavam aqui. Não. O entendimento, inclusive, é o contrário. Eles gostariam de ter um tempo maior, líder. Ok? É só esse o encaminhamento. Até que eu iria usar o meu tempo de comunicado de líder para falar sobre isso. Ok.
Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Deputada Celina, eu estive com alguns deles no meu gabinete. Realmente, de fato, eles querem mais um tempo. Tem algumas demandas que precisam ser vistas. E depois que eles colocarem, concluírem esse estudo no meu gabinete, eu quero passar um a um a todos os deputados para saber, de fato, o que os conselheiros querem.
Ok, deputada Liliane. Deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência pode secretariar a mesa? Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, gostaria de, nessa questão de ordem, fazer um pedido para que fosse incluído na ordem do dia, na pauta de votação, um requerimento de minha autoria, o 1534/2012, e como a minha cota de projetos também é menor, queria que fosse incluído dois PLs, o PL 384/2011 e o PL 453/2011.
451/2011. Ok, deputada Luzia de Paula, só para consultar a assessoria de Vossa Excelência se os projetos tiveram a tramitação concluída. Tiveram? Ok, está. Então, a questão de ordem de Vossa Excelência, solicito a assessoria de plenário que possa fazer a inclusão extra pauta na hora do dia para que possamos fazer a votação. Questão de ordem, deputado Vazir de Rui.
Não, senhor presidente, eu só estou querendo recuperar aqui. A minha listagem bate com a de Vossa Excelência, se me permite, o PL 926, o primeiro turno, e o PL 969, e o PL 988, 989, 962, 968, 912 e o PROC 17-2012. São esses que batem com o de Vossa Excelência?
Ok, esses são os acordados para votação no dia de hoje.
Tá certo, okay? Obrigado, senhor.
Todos eles. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do primeiro item de pauta.
Item de número 1, apreciação do veto total ao projeto de lei número 372 de 2011, do deputado professor Israel Batista, que altera a lei número 4.159, de 13 de junho de 2008, facultando aos participantes do programa Nota Legal o recebimento dos créditos por meio de depósito dos valores em conta corrente ou poupança mantida em instituições do sistema financeiro nacional, indicado pelo beneficiário.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência pode proferir relatório ou designar relator?
Presidente, o PL 372/2011 recebeu o veto total sob o argumento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 15 e 16, desautoriza a criação de custos que não se encontrem devidamente acompanhados da declaração do ordenador de despesa no sentido de sua adequação orçamentária, bem como exige a estimativa do impacto econômico-financeiro do gasto relativamente ao exercício em que deve entrar em vigor e nos dois outros subsequentes. Esse é o motivo do veto, presidente.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, veto total. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados foram favoráveis ao veto, votam sim. Os contrários, votam não. O encaminhamento dos líderes é pela derrubada do veto. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação. O encaminhamento é pela derrubada.
Dói mesmo. Deputada Garcia Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio. Sim, a derrubada, deputada.
Deputado Garcia, a orientação é pela derrubada.
Como é que é a orientação?
A orientação é pela derrubada, é não.
Então, não. Retifico.
Ok, obrigado, deputado. O acordo dos líderes foi pela derrubada.
Quem não resiste tem um eliminado.
Não.
Tudo bem. Não, está ali.
Chapa branca. Deputada Garcia Maia, não. Deputada Alex Sampaio, não. Deputado Ailton Gomes, não. Deputado Benedito Domingos, não. Deputada Celina Leão, não. Deputado Chico Leite, Não. Deputado Chico Vigilante. Sim? Não? Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes está no plenário? Não vi ainda. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel. Não. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Não. Deputado Joy Vale. Deputado Cláudio Abrantes, ausente para não. Deputado Liliane Roriz. Não. Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco. Está confuso o plenário. Deputado Olair Francisco está aqui no Brasil. Não. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Roberto Negreiros.
Não.
Não. Deputado Rony Nemer. Não. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Deputado Aziz Rouri. Não. Deputado Siqueira Campos. Deputado... Deputado Patrício, não. Só escuta o que quer.
Com 19 votos não, fica derrubado o veto total ao projeto de lei número 372 de 2011 do deputado professor Israel Batista. Solicito deputado Cristiano Araújo que faça a chamada do próximo item de pauta.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. Cristo.
Senhor presidente, apenas...
Veio nos salvar.
Não.
Não?
Senhor... Não tem jeito. Estou brincando. Tem jeito para tudo. Senhor presidente, apenas para informar, porque eu estava no meu gabinete fazendo alguns atendimentos e vi o debate aqui sobre as contas, as contas de ex-governadores, e aí já informei ao presidente da comissão, o deputado H.C. Maia, e faço isso aqui ao plenário também, em público e para a imprensa, que as contas que estão sob minha relatoria, o relatório já está pronto e encaminhado à COF, em condições de voto na COF. Então, para ficar claro que, da nossa parte, já está pronto o relatório. Era essa a questão de ordem.
Obrigado, obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Senhor presidente, eu queria solicitar a vossa excelentíssima que incluísse na pauta perto do governo, porque, olha, na ordem do dia, eu acho que se tiver um pouquinho aí da boa vontade da vossa... Senhoria, tendo em vista que veio alguns manifestantes, a sua excelência, gostaria muito que o senhor pudesse fazer essa exceção, de colocar mesmo, porque tem prazo, está dentro do prazo, não é, acho que não é.
Ok, deputado, questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu queria aqui reforçar a colocação da deputada Liliane Roriz, que no final da reunião de líderes, eu me dirigi à vossa excelência, perguntando efetivamente por que nós não analisaríamos esse veto hoje. E Vossa Excelência me argumentou a questão do prazo. Mas, segundo a assessoria, diz que até 30 dias. O até, então, depende de um poder discricionário de Vossa Excelência. Eu acho que é um projeto muito importante, interessante, é bom para para a memória do DF, para a valorização de quem efetivamente tem algo a ver com o DF. Então fica aqui do nosso bloco o apoio aí e a anuência para entrada de pauta e votação ainda hoje, para que seja analisado esse veto.
Questão de ordem, deputado Laí Francisco.
Senhor presidente, eu, como presidente da Comissão Especial da Copa do Mundo, eu queria também pedir a Vossa Excelência que analisasse com carinho esse pedido da nobre deputada Liliane Ruiz.
Ok, questão de ordem, deputado Celino Leão.
Senhor presidente, era só para reforçar a questão do pedido da deputada Liliane Ruiz, até porque ela trouxe manifestantes, eu acho que é algo que está dando uma repercussão nacional, e acredito muito aí no bom senso, já que nós estamos aí na última semana, e se é poder discricionar de Vossa Excelência, que realmente coloque na ordem do dia, e já tem, inclusive, acordo dos líderes para a votação do veto da deputada Liliane Ruiz.
Ok, questão de ordem, deputada Ailton Gomes.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a Deus e parabenizar aqui a deputada Liliane por ter tido essa sensibilidade e também fazer um pedido à Vossa Excelência que dentro daquilo que é regimental, dentro da sensibilidade da forma que o senhor vem conduzindo essa casa, tenha a sensibilidade de colocar realmente em pauta, até em respeito às pessoas que vieram e em respeito à memória de Brasília, que realmente esse é um projeto que a Câmara tem que dar uma resposta à sociedade.
Questão de ordem, deputado Ailton Gomes, questão de ordem, deputado doutor Michel. Só o silêncio, por favor. Só um instante, por gentileza.
Questão de ordem,
questão de ordem, deputado doutor Michel.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque mesmo lá na discussão dos líderes, Vossa Excelência já ia colocar esse veto já em discussão. E eu queria parabenizar também a deputada Liliane Ruiz por essa discussão que ela já vem trazendo de muito tempo. Então, Vossa Excelência, como presidente dessa casa, e a deputada Liliane Ruiz, os dois já estão de parabéns por essa discussão. Só quero manifestar-me aqui por essa discussão que hoje vai ser feita aqui nessa casa, e Vossa Excelência, que vem conduzindo muito bem essa casa, já estava já de planos em colocar esse veto já na pauta. Só isso que eu tinha na questão de ordem.
Ok, deputado Liliane Ruiz, Vossa Excelência fez o apelo na questão da derrubada do veto, da inclusão na hora do dia do veto do projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, que foi vetado pelo governador, dando o nome ao estádio nacional de estádio Mané Garrincha. Na verdade, esse era o nome antigo do estádio, conhecido pela população de Brasília e também do Brasil. Vossa Excelência, no dia de ontem, eu não estava em Brasília, Vossa Excelência, inclusive, me ligou, colocou a senhora Elza Soares para falar comigo pelo telefone, Vossa Excelência, deputada Helena Pedrosa, e eu, inclusive, coloquei para Vossa Excelência e para a senhora Elza Soares que eu iria evitar todos os esforços para que o veto fosse derrubado e que nós pudéssemos incluir na hora do dia. Eu conversei com alguns parlamentares ontem à noite, hoje, durante o dia, também nós conversamos com alguns parlamentares. Na reunião do Colégio de Líderes foi discutido essa questão, mas foi deixado para vir ao plenário em função de que é Vossa Excelência quem tem que fazer a solicitação dessa questão de ordem, como foi feito aqui, até por uma questão de elegância. Não dá para um deputado chegar e atropelar o deputado autor do projeto, solicitando que coloque ou não na ordem do dia, ou mesmo defender a derrubada ou manutenção do veto. Então, Vossa Excelência fez a questão de ordem, foi acompanhada por vários parlamentares, eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência, solicito ao senhor de plenário que inclua o veto para apreciação e concluam aos deputados para que a gente possa fazer a derrubada do veto, garantindo o nome de um grande desportista que foi Mané Garrincha ao estádio que está sendo construído em Brasília para a Copa do Mundo de 2014.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Muito obrigada. E eu queria deixar claro, e o entendimento de todos os deputados, quando foi demolido o estádio Mané Garrincha, era o monumento que foi demolido. Portanto, não existia mais aquela arena chamada Mané Garrincha. Foi construída outra, que seria de bom senso continuar o mesmo nome. E isso foi uma ideia que partiu de um encontro junto com o doutor Alfredo Gastal, superintendente do IFAM. Então, isso, para deixar mais claro à população do Distrito Federal e aos meus colegas, e dizer que essa é uma manutenção do nome que já existia. Então, esse é o grande mérito desta casa de continuar e dar de Brasília aquilo que ela sempre merece, um reconhecimento que foi Mané Garrincha.
Ok, deputada. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça a leitura do próximo item de pauta.
Item de número 3, apreciação do veto total para o projeto de lei número 36 de 2011. Da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação e encaminhamento anual à Câmara Legislativa do Distrito Federal do demonstrativo social contendo dados estatísticos relativos ao mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Não, ali o item 3. Você falou o próximo item de pauta?
Não, o item acordado é porque, deputado Cristiano Raul, desculpa. Foi passado por Vossa Excelência. É o item de número 5. O item 2, 3 e 4, não tem, nós não tivemos acordo.
Item de número 5. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 26 de 2011, do deputado Joey Vale, que dispõe sobre a política de desenvolvimento do ecoturismo e do turismo sustentável no Distrito Federal e das outras providências.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial ao artigo 6º do projeto de lei. Deputado Chico Leite. Deputado Roberto, Vossa Excelência pode proferir parecer? Só lembrando que o item 4 também tem acordo. Depois nós voltamos ao item 4.
Pela mensagem número 382 de 2011, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei 26 de 2011, de autoria do deputado Joey Vale. A proposição foi aprovada na forma de substitutivo, ficando sua redação final a forma de folhas 21 e 23. Remetido ao chefe de Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo do artigo 6º, sob a alegação de que o dispositivo faculta a concessão de incentivos fiscais ou financeiros sem observância dos procedimentos especiais previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 131 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em causa.
Este encaminhamento é pela manutenção, inclusive acordado com o autor do projeto. O encaminhamento do acordo do Colégio de Líderes é pela manutenção. Portanto, o voto é sim. Em discussão, o veto parcial. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação. O encaminhamento é pelo voto sim, pela manutenção.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Celino Leão. Deputado Chico Leite. Sempre tem. Deputado Chico Leite.
Ausente.
Está ausente. Está ausente, né? Obrigado, Chico. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garland. Sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Israel Batista. Sim. Deputado Roberto Negreiros.
Sim.
Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Deputado Aziz Rouri. Sim. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício. Sim.
Com 18 votos sim, fica mantido o veto parcial ao artigo 6º do projeto de lei número 26 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale. Solicito, deputado, que o general hoje faça a leitura do item de número 4.
Apreciação do veto total para o projeto de lei número 151 de 2011, do deputado professor Israel Batista, que estabelece a obrigatoriedade de utilização do papel reciclado pelos órgãos da administração pública direta e indireta dos poderes do Distrito Federal e das outras providências. 4 pela manutenção.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Roberto Nogueiros.
Durante sua tramitação, o projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões Ciência, Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, Turismo e Constituição e Justiça. Recebeu ainda alteração feita por meio de emenda de plenário de segundo turno, proposta pelo autor da proposição, ficando sua redação final aprovada na forma de folhas 23. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total, sob o argumento de que, a despeito de louváveis propósitos, o texto incidiria em alegado vício de iniciativa e violação ao princípio da proporcionalidade, bem como afrontaria os artigos 15 e 16 de Lei de Responsabilidade Fiscal, por segundo a mensagem criar despesa, sem declaração sobre sua adequação orçamentária e estimativa de impacto econômico e financeiro. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em SPEC.
Ok, eu vou suspender a votação desse veto, em função de que o professor Israel, que é o autor, pediu um estudo para que seja analisado com maior profundidade e nós possamos fazer a votação com maior cautela. Então eu vou retirar para que a gente não faça a votação, mesmo tendo sido feito a leitura do relatório por parte da CCJ, e a gente faça a votação desse item em outra data. Ok? Então, solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do item de número 6.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 176 de 2011, do deputado Joy Vale, que institui o programa de reabilitação ambiental da área rural do Distrito Federal e das outras providências. Aqui está manutenção, gente. Vocês têm que se organizar. Não, aqui está manutenção.
Pode manter.
Solicito deputado Alair Francisco para proferir relatório.
Calma, professor.
Porque o deputado Joy Vale está pedindo para manter esse. É ele que está pedindo. Como ele não participou da reunião, ele pediu depois para manter. É da própria autoria. Ele pediu para manter? Deixa eu esclarecer. Ele encaminhou aqui na mesa pedindo que 4 projetos dele sejam mantidos o veto. Até para ficar limpar mais a ordem do dia, ele está muito tranquilo. Para ouvir isso, ok? Desculpa aí. Então é pela manutenção. Solicito deputado Roberto Negreiros para proferir relatório sobre o projeto, sobre o veto. 6.
Pela mensagem número 381/2011, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta Casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei 176 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale. A proposição foi aprovada com emendas, ficando sua redação final conforme as folhas aqui acostadas de 45 e 46. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto, foi oposto veto parcial ao conteúdo do artigo 3º, caput, incisos, sob a alegação de que o dispositivo criaria atribuições, ainda que sem especificar, para os órgãos do Poder Executivo, o que vai de encontro ao disposto do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias.
Em discussão, veto parcial. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim. Os contrários votam não. Lembrando que há acordo no Colégio dos Líderes e do próprio autor do projeto pela manutenção do veto. Então, o voto é sim. Solicito deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Garcia Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiros.
Sim.
Sim. Deputado Rony Nemer. Ausente. Ah, não, está ali. Sim. Deputado Austin Mesquita. Deputado Azim de Rouri. Sim. Ele tinha saído. Sei que ele tinha saído. Deputado Patrício, sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos, inclusive, vamos.
Com 18 votos sim, fica mantido o veto parcial ao artigo 3º do projeto de lei número 176 de 2011. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do item de número 11.
Apreciação do veto parcial para a de lei número 273 de 2011 da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora de mama no caso de mutilação decorrente do tratamento de câncer.
Solicito ao relator, deputado Roberto Negreiros, para proferir relatório sobre os vetos parciais dos artigos 3º, 4º e 5º.
A proposição foi aprovada com alterações, ficando sua redação final conforme folhas 13 aqui acostado. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto, foi oposto veto parcial ao conteúdo dos artigos 3º e 4º. O primeiro, sob a alegação de que a prescrição de procedimento específico para o tratamento poderia restringir a opção médica pela melhor técnica, além de ser potencialmente contrária à dinâmica da medicina. Com relação ao artigo 4º, o fundamento é a alegada criação de atribuições para o órgão do Poder Executivo, contrariando a lei orgânica do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias.
Em discussão, os vetos parciais. Consulta os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais aos artigos 3º, 4º e 5º. Havendo acordo, coloca em votação os vetos parciais. Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis votam sim. Os contrários votam não. O acordo é pela derrubada, o voto é não. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação.
Não, mas é porque não foi votado ainda. Deputada Garcia Maia.
Espera aí, Dilma.
Deputada Garcia Maia. Não. Não? Não. Deputada Arlete Sampaio. Não. Deputada Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputado Celino Leão. Não. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Não. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Tom Michel. Não. Deputado Liliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla. Não. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputado Liliane Roriz. Não. Deputado Luzia de Paula. Não. Deputado Alain Francisco. Não. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, não. Deputado Roberto Negreiros, não. Deputado Rony Nemer, não. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Oazin de Rouri, não. Deputado Siqueira Campos, chegou, né? Deputado Patrício, não.
Com 19 votos sim, fica derrubado os vetos parciais dos artigos 3º, 4º e 5º do projeto de lei número 273 de 2011. 19 votos não. Fica derrubado os vetos parciais dos artigos 3º, 4º e 5º do projeto 273 de 2011. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça chamado do próximo item de pauta. Item de número 12.
Item de número 12. Marca aqui para mim. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 208 de 2011, do deputado Evandro Garla, que proíbe a venda de lentes de contato sem prescrição médica e dá outras providências.
Solicito o deputado Roberto Negreiros para proferir relatório pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposição foi aprovada com alterações, ficando sua redação final conforme folha 14 aqui acostado. Remetido ao chefe do Poder Executivo ao projeto, foi oposto veto parcial ao conteúdo do artigo 3º, sob a alegação de que o dispositivo trataria de matéria sujeita à regulamentação federal, já que os produtos fabricados, segundo os padrões da normatização, podem circular livremente pelo país. Eis as informações que julgamos necessárias.
Em discussão, o veto parcial, artigo 3º. Não havendo querido discutir o processo de votação, votação pelo processo nominal. Solicito deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação. O encaminhamento é pela manutenção. O voto é sim.
Deputada Garcia Maia. Sim. Sim. Deputada Alete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benício Domingos. Sim. Deputado Celino Leão. Sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputado Leandro Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale. Deputado Liliane Roriz, sim. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Luiz Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel. Deputado Professor Israel. Está ausente? Não, sim? Tem que responder, companheiro, senão... Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Tá, o Rony está vindo aí do banheiro? Ele que está aí, não. Não, ausente. Deputado Osho Mesquita, ausente. Deputado Aziz de Rode, sim. Deputado Siqueira Campos, sim. Bagunça, pô.
Com 19 votos sim, fica mantido o veto parcial, artigo 3º, do projeto de lei número 208 de 2011. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça chamada do item de número 13.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 216 de 2011, do deputado Dr. Michel, que fixa limites físicos à região administrativa de Sobradinho 2.
Solicito deputado Roberto Negreiros para proferir relatório pela CCJ.
Emitido ao chefe do Poder Executivo ao projeto, foi oposto o veto total sob a alegação de que a proposição apresentaria conteúdo normativo incompatível com a cláusula de planejamento da expansão de áreas urbanas previstas no inciso 7 do artigo 314 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Aduziu ainda que o estabelecimento dos limites físicos de uma região administrativa não poderia ser feito sem que fossem fixados os limites das demais RAs, o que dependeria de estudos técnicos prévios. Em um último lugar, afirma que seria competência exclusiva do Poder Executivo a administração dos bens do Distrito Federal, ressalvados o sob a guarda da Câmara Legislativa. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa.
Em discussão, veto total. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Lembrando que o acordo feito em Colégio de Líderes é pela manutenção, inclusive com aval do autor do projeto, deputado Dom Michel. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação. O voto é voto sim.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Serena Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputado Eliano Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garland. Deputado Joey Vargas, gente. Deputado Liliane Roriz, sim. Deputado Lisa de Paula, sim. Deputado Leite Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, gente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita. Deputado Azir de Roures, sim. Deputado Siqueira Campos, sim. Deputado Patrício, sim.
Com 18 votos, sim, fica mantido o veto total ao projeto de lei número 216 de 2011. Solicito deputado Cristiano Araújo faça chamado item de número 14.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 477 de 2011, do deputado Dr. Michel, que altera o dispositivo da lei número 4317 de 2009, que institui a política distrital para a integração da pessoa com deficiência consolida às normas de proteção e da outras providências.
Solicito ao relator, deputado Roberto Negreiros, para proferir relatório.
Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total sob a alegação de que a proposição concederia gratuidade em serviço público prestado de forma indireta sem a correspondente fonte de custeio, o que fere o parágrafo 2º do artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em causa.
Não. Em discussão, veto total. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Cristiano Araújo, que faz chamados parlamentares para a votação. Lembrando que o acordo é pela derrubada do veto. Então, os deputados devem votar sim. Ok, doutor Michel? O encaminhamento do Colégio de Líderes é pelo voto não, pela derrubada.
Agaciel Maia. Não. Não. Deputada Arlete Sampaio. Não. Deputada Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputado Celino Leão. Não. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Não. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Dr. Michel. Não.
Não, com declaração de voto.
Declaração de voto do deputado Dr. Michel.
Pode declarar?
Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputado Liliane Roriz. Não. Deputado Luzia de Paula. Não. Deputado Olair Francisco. Não. É sim ou não? Não ou sim? Ah, beleza. Não. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Roberto Negreiros. Não. Deputado Rony Nemer. Gente. Deputado Austin Mesquita. Deputado Aziz de Roure. Não. Deputado Siqueira Campos. Não. Deputado Patrício, não. 3, 5, 10, 12, 14,
15. Presidente.
Com 17 votos não, fica derrubado o veto total ao projeto de lei número 477-2011, de autoria do deputado Dr. Michel. Declaração de voto, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, eu agradeço aí a benevolência de Vossa Excelência. Eu quero agradecer aos meus pares pela derrubada do veto. Isso aí nós estamos fazendo justiça aos cardiopatas. Isso é um projeto de lei nosso, onde os cardiopatas que fazem tratamento na rede pública e não têm condições de se dirigir de suas casas até os locais da rede pública, onde eles fazem os tratamentos, terem direito deles e dos seus acompanhantes a poderem pegar os ônibus da rede, os ônibus, para poderem fazer seus tratamentos gratuitamente. Então, isso aí nós estamos fazendo justiça com os cardiopatas, assim como as pessoas que sofrem de nefrologia, as pessoas que já têm doença mental, as outras pessoas que têm outro tipo de necessidades especiais. Os cardiopatas agora também passam a ter esse mesmo direito, porque eu também tenho a questão da hipertensão, e fazendo tratamento, inclusive na rede pública lá no Guará, vi muitos cardiopatas que estavam deixando de fazer os seus tratamentos por não terem condições de ir até aquela rede oficial. Isso, então, nós estamos fazendo justiça e quero agradecer a todos os meus pares nesse momento por terem derrubado esse veto. Talvez o governo vetou porque não sabia da necessidade que os cardiopatas têm. E isso não vai onerar, porque fizemos um levantamento, não tem mais do que 500 pessoas que estão nessas condições hoje no Distrito Federal, porque muitos que hoje estão sofrendo disso estão deixando de fazer seu tratamento. Então, quero agradecer a Vossa Excelência, porque com muita proficiência que vem conduzindo essa casa, colocou esse veto aí e conduziu muito bem essa votação nesse momento. Muito obrigado, meus pares, por terem feito a derrubada desse veto. Era essa a declaração de voto.
Obrigado, deputado. Doutor Michel, questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse na apreciação do veto do número 501/2011.
Ok, nós vamos chamar o item de número 15, que é o próximo item, e posteriormente o item de Vossa Excelência, até em respeito às pessoas que estão aqui na galeria. Então, eu solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça chamado o item de número 15.
Item de número 15. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 573-2011, de autoria do deputado Ailton Gomes. É esse mesmo? 15. Deputado Ailton Gomes, que altera a lei número 4353 de 1º de julho de 2009, que dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência, prestação de utilidade pública em farmácias e drogarias no âmbito do Distrito Federal.
Solicito ao relator, deputado Roberto Negreiros, para proferir relatório sobre o veto total pela Comissão de Constituição e Justiça.
Emitido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total, sob a alegação de que a Lei Federal 5.991, de 1973, Instrução Normativa número 09, de 2009, da Anvisa, já regula a matéria, procurando restringir o comércio de produtos nas drogarias, aqueles que, de alguma maneira, relacionem-se à saúde. Acrescentou que os produtos mencionados no projeto são comercializados em pequenos estabelecimentos, como banca de jornal, e a possibilidade de serem vendidos em farmácia enfraqueceria essa atividade econômica, fonte de renda de muitas famílias. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa.
Esse é não ao veto, né? Para derrubar o veto. Se você mantém o veto, não se derruba o veto. Esse é o veto nosso.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não haverá quem discutir em votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares concordam com o veto, votam sim. Os contrários votam não. Lembrando que o acordo é pela derrubada. Voto não. Constituído no Colégio de Líderes. Solicito o deputado Cristiano Araújo faça chamar os parlamentares para a votação.
Orienta a votação.
A orientação do Colégio de Líderes pela derrubada. Voto não.
Deputada Gaciel Maia. Não. Deputado Ailton Gomes. Não, desculpa, deputado Alex Sampaio. Desculpa, deputado. Não. Deputado Alex Sampaio, não. Deputado Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputada Celina Leão. Não. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Não. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel. Deputado Doutor Michel. Deputado Doutor Michel, mais uma vez. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garland. Não. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz. Não. Deputado Luzia de Paula. Não. Deputado Olay Francisco. Deputado Olay Francisco. Não. Deputado Olay Francisco. Não. Não está. Está ausente? Opa. Deputada Eliana Pedrosa, não. É isso, deputado? Deputado Doutor Michel, chegou também? Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Sim ou não? O acordo é não. Não. Deputado Roberto Negreiros. Não. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita ausente. Deputado Azir de Roure. Não. Deputado Siqueira Campos. Não. Deputado Patrício.
Com 18 votos, não. Fica derrubado o veto total. Projeto de lei número 501 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes. Solicito deputado Cristiano Araújo. Desculpa, retificando, não é 511 não. Fica derrubado o veto ao projeto de lei 573 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça chamado item extra pauta, que é o projeto de lei número 501 de 2011, de autoria da deputada Liliane Ruiz.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 501 de 2011, da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre a denominação do estádio de futebol do Distrito Federal localizado em imóvel pertencente ao Distrito Federal, lote 1, do setor de áreas isoladas norte.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Roberto Negreiros, pela CCJ.
Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total. Após afirmar que a denominação do estádio utilizada em documentos oficiais já é a pretendida pela autora. O governador embasou sua decisão no fato de o imóvel onde se situa o centro esportivo ter sido revertido para o patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, considerando impossível lei local interferir em bens que não pertencesse ao patrimônio direto do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias.
Em discussão, veto total. Não havendo quem discutir em votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares concordam, votam sim. Os contrários votam não. Solicito deputado Cristiano Araújo, que faça chamados parlamentares para a votação nominal. O encaminhamento ao acordo é pela derrubada do veto. Voto não.
Deputado Agaciel Maia. Não. Deputado Alete Sampaio. Não ao veto. Então, sim ao Mané Garrincha. Os parlamentares que estiverem votando não, estão votando Estão votando ao nome pela derrubada, ao nome original, Mané Garrincha. Ok? Orientação de bancada. Deputado Benedito, deputado Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputada Celina Leão.
Não, com declaração de voto.
Com declaração de voto, deputado Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Não. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz. Não, com declaração de voto. Deputado Luzia de Paula. Não. Deputado Olair Francisco.
Não, com declaração.
Não, com declaração de voto. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Roberto Negreiros. Não. Deputado Rony Nemer. Deputado Osta Mesquita. Deputado Azende de Roure. Não. Deputado Siqueira Campos. Deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício. Não.
Com 17 votos não, fica derrubado o veto total ao projeto de lei número 501 de 2011. Declaração de voto, deputado Celina Leão. Declaração de voto, lembrando os deputados, um minuto.
Eu gostaria aqui de parabenizar a deputada Liliane Roriz pela iniciativa. Ela eterniza com esse nome que já não é mais... Hoje só, deputada Liliane, agora com a sua lei, hoje é uma propriedade de Brasília, não é de um governo ou de outro governo. Eu acho que a intenção de Vossa Excelência, com essa lei, consegue realmente garantir algo que é patrimônio do Distrito Federal, que é o Estádio Mané Garrincha. Gostaria de parabenizá-la pela iniciativa e todos os parlamentares que votaram pela derrubada do veto.
Declaração de voto, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, apenas para acrescentar e parabenizar todos nós parlamentares por este momento tão importante, que o estádio ele se torna Estádio Nacional Mané Garrincha, defende os interesses da cidade e fortalece o nome também desse grande homem que foi Mané Garrincha. Um parabéns a todos nós.
Obrigado, deputado Olair. Declaração de voto, deputado Vazir de Rubi.
Senhor presidente, quando a deputada Liliane Roriz fez um pronunciamento pela defesa da preservação do nome, antes mesmo de apresentar o projeto de lei, eu, num dia posterior, reforcei o pronunciamento da deputada, acho correto um nome que fez parte da nossa história, que teve um papel vitorioso pela sua trajetória de luta como esportista, e a deputada posteriormente caracterizou na forma de um projeto de lei. Eu tive, no meu primeiro mandato, um projeto que foi o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Me lembro bem que, à época, a Câmara havia votado, o governador Joaquim Roriz tinha, inclusive, um decreto pronto para o mesmo nome, o projeto já tinha tramitado, ele não fez o decreto em respeito à lei, que é a ocasião... havia sido aprovado na Câmara Legislativa. Recuperei na minha memória esse fato e não posso, portanto, furtar a meu apoio a esse projeto de lei, que entendo que a Câmara tem que resgatar o seu poder de designar nomes aonde ela entende que é correto. É um valor que cabe a esta instituição resgatar para cima, para si e executá-lo. Parabeniza a deputada Liliane e todos aqueles que fizeram a história do futebol brasileiro, que aqui em Brasília ficou caracterizado como Mané Garrincha. Muito obrigado.
Declaração de voto, deputada Helena Pedrosa.
Eu queria parabenizar também a deputada Liliane Roriz pela sua sensibilidade. A gente sabe que o futebol é a paixão nacional E nada mais justo que o nosso estádio, que desde o seu nascedouro já tinha essa homenagem ao nosso Garrincha, que pudesse, através de uma lei, estabelecer que esse nome permaneceria. Importante dizer que ontem nós recebemos aqui na Câmara Legislativa a Elza Soares, que foi companheira do Garrincha por 17 anos, e eu me encantei com a disposição dela pela vida e por muitas coisas que às vezes a gente vai passando e a gente termina não valorizando, que é a garra, é a vontade de trabalhar, independente das condições. Eu acho que o testemunho que ela deixou aqui foi muito importante para que a gente possa passar para outras pessoas. E ela perguntava nesse contato que nós tivemos, estavam eu e a deputada Liliane, se nós sabíamos o que era Garrincha. Eu não sabia, né? Ela falou que é um passarinho arisco. Ela falou, deixa o Garrincha viver. Deixa o Garrincha viver através do nome do estádio. E fez o apelo. Falei, eu gostaria imensamente de poder, na inauguração do estádio, vir cantar o hino nacional. Né? Então, acho que foi um negócio assim, tão, tão bacana. E ela numa cadeira de rodas. Né? Ela numa cadeira de rodas. E ela falou assim, eu estou sempre pronta para cantar. Cantar é vida. E eu faço em todas as condições, mesmo as mais adversas. E ela citou vários casos que tocaram muito a gente. Eu que aproveito esse momento, sei que não é próprio, mas eu vou me permitir, pedindo a Vossa Excelência, só para dizer que a caminhada nacional da cidadania pela vida na esplanada dos ministérios está muito bonita, está linda, está emocionante. E dizer para todos os parlamentares que não puderam ir, né, existe esse apelo aqui. Parlamentar, quero viver, você me ajuda? Óbvio que a Câmara Legislativa não trata desse tema, mas todos nós temos bancadas federais e nós podemos, através da nossa intercessão, buscarmos as nossas bancadas e pedirmos para que esse anteprojeto que está sendo estudado lá pelo Senado para entrar, para descriminalizar o aborto, possa ser revisto. Eu acho que essa caminhada foi muito importante, de nós reafirmarmos o nosso valor à vida. E, enfim, eu estou muito emocionada, porque é um tema que me toca muito. E nós não... Eu acho que existe, assim, às vezes, algumas análises muito superficiais e que a Câmara Legislativa também não pode se furtar esse tema. Estou propondo uma frente parlamentar a favor da vida e vou passar para todos os colegas, todos aqueles que queiram assinar essa frente parlamentar também, para que nós mantenhamos esse... Também vive essa chama aqui na nossa casa, lembrando das nossas obrigações, mesmo quando não é de competência dessa casa, mas com o nosso trabalho político junto às bancadas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Eliana. Declaração de voto, deputada Garcia Maia.
Senhor presidente, importante a iniciativa da deputada Liliane, principalmente pelos que assistiram à Copa de 1962, os que já morreram e os que estão vivos. E principalmente pela importância que teve Mané Garrincha como ídolo, tá certo? E eu acho que riscar o nome de Mané Garrincha do Estádio Nacional de Brasília é apagar um ídolo nacional. Então, eu acho que essa homenagem feita, mesmo que fique Estádio Nacional Mané Garrincha, é de fundamental importância para se valorizar um profissional que deu muito orgulho a toda a nação botafoguense. Não só a nação botafoguense, mas como também a todos os brasileiros. Então, a deputada Liliane está de parabéns pela essa iniciativa.
Obrigado, deputado Garciel. Declaração de voto, deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, só parabenizar a deputada Liliane, que teve a sensibilidade na época de apresentar esse projeto. A Câmara também teve a sensibilidade de aprovar esse projeto. Essa casa aqui é uma casa colegiada, mas só pessoas sensíveis de qualidade, com essa presteza, deputada, que poderia realmente apresentar um projeto desse. E hoje a Câmara dá mais uma resposta realmente à sensibilidade do Distrito Federal, sem afronta, sem nada, mostrando que é parceira, que é coesa. Vai ficar o nome Estádio Nacional acrescentando uma nega rincha, não tira, né, não compromete ninguém. Eu acho que ficou uma coisa boa, democrática, ficou bonito de ver. As nossas gerações vão ficar felizes, assim como eu estou feliz, de passar ali e olhar que é o estádio Mané Garrincha. A gente pegou essa pouco dessa fase aí da história desse jogador, que é um ídolo nacional, isso aí indiscute. Então, Brasília, acho que marcou um gol de placa hoje, a Câmara marcou um gol de placa. Deputada, a senhora está de parabéns com essa sensibilidade. E quero reiterar e me somar as falas aqui da deputada Eliana Pedrosa sobre essa marcha sobre a vida, contra o aborto também. Eu fecho essa ideia, respeito as opiniões de todo mundo, mas sou categórico nessa posição, né? Então, assim, eu quero me somar a esse bloco parlamentar aí a favor da vida, e sempre que eu puder, hoje, realmente, eu passei batido essa marcha, que senão estaria lá também me somando, mas respeito todas as opiniões, mas a minha é firmada e sou a favor da vida.
Obrigado. Declaração de voto, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu quero somente me somar aos colegas para parabenizar a deputada Liliane Roriz, né, por este projeto que, embora tenha sido capitaneado por ela, ela, na sua altivez, tem consciência que isso é um benefício para o povo de Brasília. Eu, recentemente, eu tive a oportunidade de ler um artigo do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, de ler um artigo do ministro Aldo Rebelo, dessa tribuna, que ele, o ministro dos Esportes, já chamava o estádio de Estádio Nacional Mané Garrincha. E gostaria, para acrescentar esse momento, ler um trecho, não de um craque da bola, mas de um craque das letras sobre Garrincha, que ele dizia: se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é, sobretudo, irônico e farsante. E Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber a sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam, e não há um outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sono. Do craque e também gênio, Carlos Drummond de Andrade.
Obrigado, deputado Cláudio. Declaração de voto, deputada Liliane Ruiz.
Eu gostaria de agradecer ao senhor, ao presidente, ao deputado Cristiano, à deputada Celina, ao deputado Luzia de Paula, ao deputado Benedito, o Alaíro, Israel, Arlete, Agaciel, Cláudio, Chico Vigilante e aos outros que votaram, que o deputado Ailton e aqueles que votaram e que estão aqui presentes, a deputada Eliana Pedrosa e todos que votaram a favor deste veto. Eu gostaria de dizer algumas palavras, que eu estou muito emocionada neste momento, porque foi uma luta desde 2011, e a sensibilidade de todos vocês ajudaram para esse momento. Um outro Mané. Nem todo Mané é Mané. Garrincha é um bom exemplo disso. Foi um craque, como poucos, no futebol brasileiro. No Botafogo ou na seleção, fez o Brasil brilhar. Tão distante do seu berço, foi Brasília a cidade que reconheceu esse talento dos campos ao batizar o seu maior estádio em homenagem a um anjo das pernas tortas. O nome deu sorte para o campo, abrigou inesquecíveis partidas como Corinthians e Seúbe, que inaugurou as redes da arena com um gol de Vaguinho. Ou Gama e Londrina, que lotou suas arquibancadas com 50 mil pessoas, ou mesmo Brasil e Chile, em 2005, que levou o nosso maior estádio a ser palco de um amistoso transmitido para todos os amantes da paixão nacional. Futebol à parte, o nosso Mané é monumental. Também destacou-se na cena musical da cidade. Abrigou momentos históricos de nossa cidade, como um polêmico show da banda Legião Urbana, em 1988, que marcou uma cena do rock brasileiro. Ou mesmo ao receber os Mamonas Assassinas, momentos antes do fim trágico do tão bem-humorado grupo musical. Em Brasília, além do ídolo, Mané é referência, não apenas no esporte, mas também nas direções. O próprio Nilson Nelson, o ginásio, tenta seguir carreira solo, mas sempre carrega nas costas o fardo de ter sido construído justamente ao lado do nosso Mané e ter que conviver com esse amistor, com esse oposto todos os dias, desde a sua inauguração. História é isso, integra a vida da população de uma forma tão discreta que faz com que, naturalmente, uma revolta grande surja quando, de forma arbitrária, um comando passageiro palaciano tenta deixar sua marca ao apagar a lembrança de um povo e de um ídolo. Se de um lado Mané chegou, deixou de ser apenas um apelido para Manuel Francisco dos Santos, há tempos, há outros Manés tentam ignorar a nossa tão recente história. Mané Garrincha é muito mais que apenas o nome de um estádio. Representa uma das poucas partes boas da trajetória de nossa tão sofrida capital brasileira. O grande Mané já teve um fim triste, pouco digno de sua história. O outro Mané tenta fazer o mesmo com o nosso Mané, que hoje, graças a Deus, todos nós tivemos a consciência de derrubar este veto. É justamente por isso que a cidade precisa se unir. Não há de permitir que aventureiros inconsequentes, perdendo suas seguidas atrapalhadas, orientando e aloprado, sem afirmar alguns do nosso Distrito Federal. Este pedaço da nossa vida, apaixonados ou não pelo futebol, o estádio Mané Garrincha. Este texto foi retirado do blog do seu Edson Sombra.
Obrigado, deputada Liliane Ruiz. Vossa Excelência fica de parabéns com a aprovação do projeto e mais agora com a derrubada do veto, o que, na verdade, referenda a posição de Vossa Excelência, com a participação de todos os parlamentares que foram unânimes na derrubada do veto, e ganha não só a Vossa Excelência, como a comunidade de Brasília e do Brasil inteiro, referendando um desportista tão famoso que, naquela época, inclusive, não tinha da estrutura e mecanismo que os atletas têm hoje. Então, é importante que nós preservemos a nossa história, o nosso passado, e Brasília dá um pontapé muito grande com a aprovação desse projeto, mantendo o nome. Inclusive, mostrando que não precisa, muitas vezes, fazer um enfrentamento. É de comum acordo de consciência que se constrói e mostra que a gente pode todos saírem vencedores, principalmente aqui no Parlamento. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu acato a questão do de ordem do líder do governo, que solicitou a inclusão extra-pauta dos projetos de lei número 912/2011, projeto de lei número 969/2012, projeto de lei número 988/2012, projeto de lei número 989/2012, projeto de lei número 968/2012, projeto de lei número 962/2012, projeto de decreto legislativo número 121/2012 e projeto de lei número 926/2012. Para que nós possamos fazer a apreciação ainda nessa sessão ordinária, conforme acordado no Colégio de Líderes. Solicito aos parlamentares que tenham paciência e permaneçam na sessão, inclusive, para que a gente possa cumprir o acordo feito no Colégio de Líderes, da apreciação dos vetos e apreciação desses projetos, conforme acordado na reunião do Colégio de Líderes. Solicito ao deputado Cristiano Araújo, que faz chamado o próximo item de pauta, o item de número 16.
Senhor presidente, antes, porém, há expediente sobre a mesa.
Ok, solicito a Vossa Excelência fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Do excelentíssimo senhor governador, dirige a Vossa Excelência para submeter a deliberação da Câmara Legislativa ao anexo do projeto de lei que abre nos termos dos artigos 54 e 57 da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, ao orçamento anual do Distrito Federal da Lei 4.744, de 29 de dezembro de 2011, crédito suplementar no valor de R$ 149.802.605. Não vou esquecer, não. Item de número 16, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 257/2011, de autoria da deputada Regiane Pitanga, que institui programa de saúde preventiva para os profissionais do sistema público do ensino. Sistema público de ensino público federal. Desculpa.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre os vetos parciais aos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º. Deputado Ailton Gomes. Esse é meu.
Relatório de veto na veto parcial oposto ao projeto de lei número 257/2011, que institui o programa de saúde preventiva para os profissionais do sistema público de ensino do Distrito Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. A proposição foi aprovada sem alteração, ficando sua redação final conforme folha 2021. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi posto veto parcial aos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º. O primeiro deles foi vetado sob a alegação de ser excessiva a exigência da equipe multidisciplinar incumbida de realizar exames periódicos ocupacionais ou requeridos pelos profissionais para identificar indício ou indisposição à doença relacionada ao trabalho, o que ofidaria regular exercício das profissões regulamentadas. Indo de encontro ao artigo 21 da Constituição Federal e interferiria na organização administrativa, ferindo o artigo 71, parágrafo 1º e artigo 110, ambos da LODF. Quando ao parágrafo 2º afirmou que a regra seria matéria do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, lei complementar nº 840/2011, e sua inserção fora de espécie legislativa que lhe é inerente, seria elemento perturbador e desarmônico do ordenamento jurídico. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa.
Em discussão, os vetos parciais. Consulto os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais aos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º. Havendo acordo, coloque em votação os vetos parciais. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares para a votação. Deputado, os parlamentares favoráveis votam sim, os contrários votam não.
Deputada Gaciel Maia.
O encaminhamento é pela manutenção. Voto sim.
Sim. Deputada Edson Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Cirino Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Liliane Roriz. Sim. Deputado Luizinho de Paula. Sim. Deputado Olay Francisco. Deputado Olay Francisco. Sim, ali o cabo. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita. Deputado Aziz de Rouri. Sim. Deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício. Sim. Um, dois,
três. Com 18 votos, sim. Fica mantido os vetos parciais aos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º do projeto de lei número 257/2011. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do item do projeto de lei número 912/2012, incluído esta pauta.
Senhor presidente, questão de ordem.
Antes, para a questão de ordem, deputado Serena Leão.
Tem um requerimento meu de uma audiência pública que vai acontecer no dia 29. Peço a Vossa Excelência que faça, que coloque na ordem.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a senhora de plenário que faça a inclusão extra pauta. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Eu queria também a inclusão do PDL 110/2012, se eu pudesse incluir na ordem do dia.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a senhora de plenário que faça a inclusão do projeto de decreto legislativo 110/2012 para a votação.
Senhor presidente, precisa também de fazer a leitura também desse requerimento.
Ok, deixe na mesa, posteriormente faremos a leitura do expediente se encontra sobre a mesa, em função de que ainda há alguns projetos para serem votados. E os PDLs, requerimentos e moções serão votados em bloco. Solicito o deputado Cristiano Araújo faça chamado do projeto de lei número 912/2012.
Assine aqui que leia. Não, já está assinando. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 902 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 4.731 de 29 de dezembro de 2011. Da pauta, item 912.
Item 1, extra pauta. O projeto teve a tramitação concluída. O projeto recebeu aprovação na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças na forma do substitutivo do relator. A CCJ deverá se manifestar sobre o substitutivo. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o substitutivo aprovado na COF. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência pode proferir parecer?
Eu também não sei o que é, não.
Por parecer ao projeto de lei 912-2012, que altera a lei número 4.731, de 29 de dezembro de 2011, digo, que institui o programa de fomento às atividades atacadistas, pró-atacadistas e da outras providências.
Deputado, senhor presidente, uma questão de ordem. Foi feito um encaminhamento pelo deputado Rony Nehmer para que esse projeto pudesse ser deixado para amanhã, em função do deputado Siqueira Campos ir com uma comissão de empresários ao doutor Marcelo Pia Cancelli. Aí eu pediria...
Quanto ao projeto do pró-atacadista, esse é entendimento, mas estou entendendo que é o 912 que o presidente chamou. 912 é o da LDO, deputado.
Ah, 912. Tá bom, ok.
Não, é o pró-atacadista.
Não, 912
é o pró-atacadista.
Pró-atacadista.
Tá, me perdoe, então, deputado Eliane Pelas, é isso mesmo... Senhor presidente, é porque há uma tentativa de uma negociação de inclusão de um item que o deputado está articulando e pediu se poderia votar amanhã. A liderança do governo não tem dificuldade.
Ok, mas não há nenhum problema.
Eu queria fazer uma questão de ordem, por favor, presidente.
Questão de ordem, deputado Cristina Araújo.
Quanto à inclusão, deputado Vazinho, no PL, qual que seria a forma regimental disso? Eu acho que o projeto do pró-atacadista, a gente já tem 3 semanas que ele está aqui dentro, seria o ideal o item vir em forma de projeto de lei, regime de urgência, porque senão o pró-atacadista pode ficar prejudicado mais um semestre.
Não, é pelo seguinte, deputado, deputado Cristiano.
Eu dou parecer na CCJ.
Matéria concorrente.
Deixa eu só encaminhar os parlamentares aqui. Nós estamos num processo de que está proferindo o relatório.
Não, por mim, sem prejuízo da gente nós votar amanhã. Se não conseguiu, não construiu um acordo. Agora, eu comprometi com a categoria e acho que todo o governo de fazer a votação desse projeto ainda esse semestre.
Só estão os parlamentares.
O compromisso é esse.
O projeto foi chamado, foi lido, o relator se encontra na tribuna proferindo o seu parecer do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça.
Presidente.
Ele vai proferir. Só um instante, deputado. Só um instante. Ele está proferindo o parecer. Não impede nada do que foi feito, questão de ordem, nenhum deputado. Ele vai fazer a leitura, pode ser aprovado pelo plenário, somente a parte da CCJ. E a votação do projeto fica para amanhã. Só que aí fica muito mais encaminhada, inclusive. Aí amanhã, depois das reuniões com o setor, nós, na parte da tarde, sessão ordinária, fazemos a votação pela aprovação ou rejeição, inclusive atendendo os segmentos que vierem aqui fazer intervenção junto aos parlamentares. Então,
senhor presidente, questão de ordem. Salvo que ele pode apresentar uma emenda, então seria sem prejuízo do parecer do deputado Ailton, seria melhor amanhã, porque a emenda vai ter que dar outro parecer com ela também, do ponto de vista constitucional. Então, seria melhor a retirada do projeto de pauta hoje, com o compromisso de vocês incluí-lo, e amanhã a gente faria a votação do pró-atacadista, assim dando tempo para o deputado pleitear o que ele quer que inclua para a categoria dele.
Questão
então,
de
eu acho que é porque senão a emenda vai ter que ser dado um novo parecer. vai ser um retrabalho.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem para o Luiz Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é o seguinte. A visita, a audiência que o deputado Siqueira Campos vai ter amanhã com o secretário da Fazenda, não quer dizer que o projeto vai ser emendado. Eu queria aqui pedir, Vossa Excelência, aos parlamentares, que garantisse o relatório do deputado Ailton Gomes, porque essa pauta desse pró-atacadista fica liberada para ser votada. Porque, infelizmente, essa questão de imposto é uma questão muito séria. E o secretário da Fazenda, mesmo ele sendo favorável ao deputado Siqueira Campos, à visita do deputado Siqueira Campos, não quer dizer que chegue a tempo a matéria para ser votada no dia de amanhã.
Deixa eu encaminhar para facilitar os trabalhos. O relatório vai ser proferido, vai ser votado e o projeto vai estar com a tramitação concluída. Não impede nada do que foi dito aqui por nenhum parlamentar. Amanhã é que vai ser feita a votação em primeiro e segundo turno. Ok? Vai apenas concluir o andamento, a tramitação do projeto. Então, solicito ao deputado Ailton Gomes para proferir parecer pela CCJ.
Senhor presidente, no âmbito dessa comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente, é pela admissibilidade do projeto de lei número 912 de 2012. Na forma do substitutivo.
É só sobre a emenda.
Esse parecer, senhor presidente, é sobre a emenda. Na forma do substitutivo.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, mas comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Já votou?
Ok, o parecer foi aprovado na CCJ. Então eu vou retirar o projeto de pauta agora para que ele possa ser apreciado amanhã, mas o projeto já teve a tramitação concluída. Ok? Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, por gentileza, inserir na pauta aí, na extra pauta, um PDL 131 de 2012, da minha autoria.
Ok, a carta questão de ordem, Vossa Excelência, solicita o serviço plenário que faça a inclusão na ordem do dia. Solicito deputado Cristiano Araújo, que faça chamado do próximo item de pauta, o veto.
Tá, Marcelino, vou achar aqui. Sou o segundo secretário. Item de número 17. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 818 de 2008. Do deputado Ailton Gomes, que dispõe sobre o regimento e divulgação dos índices de violência contra a mulher no Distrito Federal.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial, artigo número 2. Gomes, Vossa Excelência pode. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência pode proferir relatório? Deputado Chico Leite, Vossa Excelência? Porque Vossa Excelência não estava. A gente estava. Ok. Então, deputado Chico Leite, eu preferi parecer. Preferi o relatório ao veto parcial, ao artigo 2.
Presidente, eu quero justificar a minha ausência provisória, tão somente a uma reunião, para agora de volta aqui aos trabalhos. Bom, presidente,
Pela mensagem de Sua Excelência, o chefe do Poder Executivo, houve a colocação de veto parcial ao projeto em debate, o PL 818-2008, da lavra do deputado Ailton Gomes. Na verdade, o veto teve por alegação o fundamento segundo o qual o artigo 2º criaria várias atribuições para órgãos do Poder Executivo, o que não é possível em proposição de iniciativa parlamentar em face do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 5º da Lei Orgânica, quer dizer, feriria o princípio da separação dos poderes. Essas as informações, presidente, que precisávamos ter para deliberar sobre o veto.
Ok, então, mas a pedido do autor, eu vou retirar o projeto, o item 17 de pauta, tendo em vista que o autor quer tentar convencer os pares a fazer um acordo quanto à derrubada do veto. Ok, deputado Ailton Gomes pede a derrubada do... pede a retirada da proposição. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia dos PLs 724, 729, 732, 735 de 2012, todos de 2012, de autoria do deputado Wellington Luiz, que foi um pedido que a gente fez à presidência. Eu combinei com o presidente que faria o pedido aqui, para que pudesse ser incluso okay. na ordem do dia.
Tendo em vista o de acordo do presidente, nós...
Não que vá ser votado, mas incluir na ordem do dia, okay. porque depois na reunião de líderes a gente vai discutindo.
Ok, então tendo votar. Em vista o de acordo do presidente, nesse momento eu defiro o pedido de Vossa Excelência...
Para colocar na ordem do dia.
Para compromisso de ordem do dia, sem compromisso de votação.
A votação depois no acordo de líderes.
No acordo de líderes, ok.
Ok, obrigado,
Deferido presidente. Deferida a questão de ordem, deputado Rony Neme. Passo agora para o próximo item de pauta, item número 18. Peço ao deputado Cine Leão que faça o item do item de pauta.
Isso. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 1644, de 2010, do deputado Chico Leite, que dispõe sobre diretrizes e critérios para a realização de licitações e contratações sustentáveis no Distrito Federal.
Solicito ao relator que para proferir o relatório sobre o veto parcial ao artigo 9º. O relator... Eu peço ao deputado Ailton Gomes fazer o nosso relatório, deputado Ailton Gomes, por gentileza. O Chico é o autor e o deputado Ailton Gomes vai ser o relator. Por gentileza, deputado Ailton Gomes.
Parecer na Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 1644 de 2010, que dispõe sobre diretrizes e critérios para a realização de licitações e contratações sustentáveis no Distrito Federal. A proposição foi aprovada com alterações, ficando sua redação final conforme folhas 3033. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto parcial ao conteúdo do artigo 9º sob a alegação de que o dispositivo criaria várias atribuições para órgãos do Poder Executivo, o que feriria a reserva de iniciativa fixada pelo artigo 71, parágrafo 1º, 4º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessária à deliberação dessa casa sobre o veto em causa.
Em discussão, veto parcial. Havendo acordo, coloque em votação. Votação será pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. E aos contrários, que votem não. Lembrando que quem votar sim, estará mantendo o veto. Quem votar não, derrubará o veto. Solicito a secretária que faça a chamada dos parlamentares.
Deputada Gaciel Maia.
Sim.
Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Deputado Cristiano Araújo.
Sim.
Deputado Dr. Michel.
Qual é a orientação?
Sim.
Sim.
Deputada Eliana Pedrosa.
Sim.
Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Valle. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Laí Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer.
Sim.
Deputado Austin Mesquita. Deputado Vasni Derruri. Deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício.
Com 19 votos sim, fica mantido o veto parcial ao artigo 9º do projeto de lei número 1644/2010.
Presidente, questão de ordem, deputado. Só para Vossa Excelência retirar o item 26 de pauta, como houve com um anterior do deputado Ailton Gomes, para que nós pudéssemos proceder a um debate.
Ok, então vou solicitar retirar o item de número 26, não tendo acordo. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça a chamada do item número 2, extra pauta. Deputado Celina Leão.
Item de número 2. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência. Projeto de lei número 969 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$1.300.000.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 969 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhores e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado do item extra pauta número 3.
Discussão e votação em primeiro turno com regime de urgência do projeto de lei número 988/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre só um minutinho. Que abre crédito suplementar a lei orçamentária anual no valor de R$21.334.123.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 988/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado do item de número 4, esta pauta.
Okay. Item número 4. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 989/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$14.018.000.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 989/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamado do item número 5, extra pauta.
Item de número 5. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 968 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$14.593.146.
O projeto teve a tramitação concluída. Apresentada uma emenda de plenário. Solicita ao relator da COF, deputado Vasni de Ruri, duas emendas para proferir parecer sobre as emendas números 1 e 2.
Parecer da Comissão de Economia e Orçamento ao PL 968, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$14.593.146. Autor, Poder Executivo. Essas emendas, senhor presidente, foram frutos de negociações no âmbito da Comissão de Economia e Orçamento, proposta pela deputada Eliana Pedrosa, que passo ler a seguinte redação. Modifique-se o texto... Emenda modificativa número 1, modifique-se o texto do inciso 2 do artigo 2º para o seguinte, inciso 2º, senhor presidente, excesso de arrecadação no valor de R$1.015.260,00 referente à fonte 121.132, proveniente do convênio 764174-2011, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal, conforme anexo 1. O projeto original dizia 206... Portanto, por ponderação da nobre deputada, corrigimos para 260. A emenda modificativa número 2, altere-se a meta física do programa de trabalho 13392-6219-3174-0001 para 01. Portanto, também é uma correção a este equívoco no projeto original encaminhado pelo Poder Executivo. Portanto, são emendas de relator face à ponderação da nobre deputada. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só uma questão de ordem.
Só um instante, que nós estamos no processo de votação, deputada. Em discussão, o parecer das emendas número 1 e 2. Proferidos pelo deputado Vazir de Rui. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam com a lei como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam com a lei como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Presidente, eu queria só lhe dizer que ainda há pouco falei com a cantora Elza Soares, ela quer agradecer a esta casa, a Câmara Legislativa, a todos os deputados, pela sensibilidade de ter aprovado o projeto do estádio Mané Garrincha, que isso faz parte da história do Brasil. É isso aí, essa questão de ordem.
Ok, obrigado, deputada. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a chamada do próximo veto na ordem do dia.
Apreciação do veto. Não, esse não é, Patrícia. Esse aqui foi retirado. Esse aqui eu votei.
19. Item de número 19. Passa a presidência, deputado Cristiano Araújo. Função de que esse projeto é de minha autoria.
Peço ao deputado Cirino Leão que faça a leitura então do próximo item de pauta.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 280 de 2007, deputado Patrício, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de coletes infláveis de proteção, airbag, para motociclista.
Solicito ao relator para proferir o relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, o relator. Deputado Chico Leite está no plenário? Então, deputado Ailton Gomes, deputado Robério, quem pode fazer para a gente? Deputado Joy, vai estar no plenário? Joy, trabalhar um pouquinho, por gentileza, o parecer aqui. Eu digo aqui nos trabalhos do plenário, eu sei que Vossa Excelência estava Rio mais 20, ganhando voto, e a gente aqui votando, né? Mas é assim mesmo, a gente vê, vai aprendendo com os colegas, tudo.
Existem interesses públicos muito maiores do que os individuais, então eu preciso realmente me doar nesse processo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 280 de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de coletes infláveis de proteção, airbag, para motociclistas. Relator, deputado Chico Leite. Remetida ao chefe do Poder Executivo ao projeto, foi oposto o veto total, sob a alegação de que a competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Aduziu ainda que a obrigação de as empresas prestadoras de serviços que utilizam motocicletas disponibilizarem o equipamento estaria relacionada à disciplina das relações de trabalho, o que também é competência privativa da União. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo o que quer discutir, passamos para a votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos vetos votem sim. Os contrários votem não. Deputado Celina Leão, por favor, faça a chamada da votação.
Deputada Gaciel Maia.
Pela derrubada. Os parlamentares que votarem não estarão derrubando o veto. A conta é pela derrubada. Projeto de lei do deputado Patrício. Mas, deputado Alete, eu fiz a seguinte leitura. Os deputados que forem favoráveis aos vetos votem sim. Aos contrários, votem não. É que Vossa Excelência não ouviu.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos.
Presidente. É para derrubada? Foi acordo derrubar o veto?
Não. Você deve votar acordo, não para derrubar o veto. Acordo.
Foi para derrubar o veto. Então, voto não.
Deputada Celina Leão, não. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Está no plenário. Deputado Chico Vigilante. Não? Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo.
Não.
Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Não. Deputado Evandro Garla. Não. Deputado Joy Valle? Não. Deputada Liliane Roriz? Não. Deputada Luzia de Paula? Não está presente. Deputado Olair Francisco? Não. Deputado Paulo Roriz? Deputado Professor Israel? Não. Deputado Robério Negreiros? Não está presente. Deputado Rony Nemer? Deputado Washington Mesquita? Não. Deputado Vasni Derruri? Não. Deputado Siqueira Campos? Deputado Patrício? Não.
Demais. Bom, por 17 votos, não, o projeto de lei número... O veto total ao projeto de lei número 280 de 2007 não foi mantido. O veto não foi mantido.
Quem é que fez que você paga?
É a mesma coisa. Cada um tem uma forma de se pronunciar, né? Uns melhores, outros piores. Sou um pouco mais educado. Vai, item de número 18. Item de número 6 da extrapauta, deputado Celino. Solicito a leitura do item número 6 extrapauta, deputado.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 962 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$6 milhões.
Bom, a tramitação está concluída. Em discussão, projeto de lei número 962 de 2012, em primeiro turno. Não havendo o que queira discutir, passamos para a votação. A votação será pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares presentes. Passamos ao item de número... A falta de vetos, o item de número 20. Peço à deputada Celina que faça a leitura do item de número 20 da pauta. Aqui, ó, Celina, do Patrício.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 1202 de 2009, do deputado Patrício, que altera a lei número 4011, de 12 de setembro de 2007, que dispõe sobre os serviços de transporte público coletivo integrantes do sistema de transporte do Distrito Federal, instituído pela Lei Orgânica do Distrito Federal e da outras providências.
Solicito ao relator que profira relatório sobre o veto total. Relator, deputado Chico Leite. Por favor, deputado. Profira o parecer sobre o veto total do item número 20.
Presidente, trata-se veto total ao PL número 1202-2009, que institui o balanço operacional e financeiro das operadoras do Serviço de Transporte Público do Distrito Federal e da outras providências. Por mensagem, Sua Excelência, o senhor chefe do Poder Executivo, vetou totalmente o projeto em debate, sob o argumento de que a lei 4.657 de 2011 apresenta conteúdo normativo idêntico e cumpre o mesmo propósito, fazendo remissão ao chamado PLC 13. Essas as informações que eu tinha a ler para que nos preparássemos para votar o veto.
Agradeço ao deputado Chico Leite. Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço à deputada Celina que faça chamada dos senhores, senhores parlamentares. Os deputados que forem favoráveis aos vetos, votem sim. E os contrários que votem não. Deputado Celina Leão, com a palavra.
Acordo. O acordo é pela manutenção, acordo dos líderes?
Eu peço ao líder do governo que encaminhe a votação.
Senhor presidente, o acordo é pela manutenção do veto.
Manutenção do veto. Então, os parlamentares que estiverem votando não estarão acompanhando a base de governo.
Deputado...
Votarem sim. Perdão, deputado Alex.
Deputada Gaciel Maia. Desculpa. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Lair Francisco, sim. Deputado Paulo Roriz, deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros, deputado Rony Nemer, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Vasni Derruri, sim. Deputado Siqueira Campos, sim. Deputado Patrício. Sim. Precisando de você, mestre.
Mais só um minutinho que eu falo. Muito mais, né, bicho? Então, com 20 votos favoráveis. 20 votos sim. O veto ao projeto foi mantido. E 4 ausências. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. Ao tempo em que devolvo a presidência ao nosso presidente, deputado Patrício.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Você está trabalhando aqui. Senhor presidente, apenas para informar a minha retirada do plenário, em virtude de uma sessão solene de minha autoria na cidade de Sobradinho, portanto, não poderei estar presente no decorrer das próximas votações. Apenas isso. Obrigado.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, é só para o efeito de fazer uma retificação, requerer uma retificação à ata da sessão do dia 20 de junho. Naquela sessão plenária, dia 20 de junho, procedeu-se à retificação da votação do PL 906/2012, pois emendas apresentadas no âmbito da Comissão de Orçamento não haviam sido apreciadas pela CCJ, o que passou despercebido em sua primeira apreciação no plenário dessa casa. Na condição de presidente da CCJ, presidente, eu me vejo nessa obrigação, eu não estava presente, inclusive, quando foi feita a retificação. Cumpro-me esclarecer que, pelo fato de a proposição tramitar em regime de urgência, ela foi submetida simultaneamente a todas as comissões, tendo sido apreciada pela CCJ em 29 de maio de 2012, uma semana antes de entrar em pauta na CUF, que se reuniu em 6 de junho de 2012. Conclui-se, portanto, presidente, permita-me dizer que não houve equívoco da CCJ no procedimento, uma vez que as emendas que motivaram a retificação da votação, elas foram protocoladas à CUF quando a CCJ já havia emitido parecer e dado prosseguimento à tramitação do PL. Então, por esse motivo, é que eu peço a Vossa Excelência a retificação da ata daquela sessão. Muito obrigado.
Ok, deputado Chico Leite, eu vou encaminhar a assessoria de plenário para que possa fazer a retificação ou não e dou depois o encaminhamento à Vossa Excelência na próxima sessão.
E, presidente, no mesmo sentido, isso pode ocorrer nas hipóteses de regime de urgência. Por exemplo, hoje, na CCJ, nós chegamos a interromper a votação de um projeto em razão dele estar sendo votado na COF, que inclusive foi até hoje, até às 13h30. Eu quero parabenizar os colegas da COF pelo debate profícuo que fizeram. Nós tínhamos marcado uma extraordinária para amanhã, em conversa com os colegas, deputado Olaí, deputado Joy Valle, deputado Robério, deputado Ailton. E aí, numa pesquisa hoje à tarde, nós vimos, e eu estou com a tabela, que a maioria dos projetos, apenas dois deles passando para a COF, podiam passar já direto para a CJ. Mas na nossa pesquisa, a grande maioria ainda não passou por comissões de mérito. Nós teríamos o mesmo problema. Então, eu queria observar que a assessoria de plenário atentasse para esse dado, porque isso pode acontecer efetivamente outras vezes. Então, atentasse para esse dado para que nós não procedêssemos da mesma forma em uma outra ocasião, presidente.
Ok, deputado Chico Leite. O senhor de plenário está atento e vai acompanhar. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça chamado do item de número 7, extra pauta.
Item de número 7. Questão em votação em turno único em regime de urgência do projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 121/2012. Mensagem número 77/2012, processo número 17/2012. De autoria do Poder Executivo que fixa os subsídios de cargos do Poder Executivo do Distrito Federal.
Aprovado o parecer favorável da COF na forma do projeto de decreto legislativo número 121/2012, a CCJ deverá se manifestar sobre o projeto de decreto legislativo número 121/2012. Solicito ao relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, no 5º, deputado Chico Leite. Vossa Excelência pode proferir parecer ou designar relator? É que o deputado Ailton Gomes não se encontra. Então solicito o deputado Chico Leite, presidente da CCJ, para proferir parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 121/2012.
Da redução salarial. Ele tem emenda de quem? Só para o prazo de vigência. Aí por isso aí. Presidente, trata-se de um PDL número 121/2012, oriundo do PROC número 17/2012, que fixa os subsídios de cargos do Poder Executivo que menciona pelo prazo que especifica. Como presidente, vou fazer o relatório ad hoc, porque na verdade o deputado Ailton já juntou o seu relatório. É preciso que se diga, o relator sorteado juntou o relatório e eu apenas vou reiterá-lo, ratificar o relatório de Sua Excelência, deputado Ailton Gomes. Presidente, na hipótese, veja, o projeto trata sobre subsídios do Poder Executivo, a iniciativa é do Poder Executivo, como não podia deixar de ser. O nobre relator supera o princípio da irredutibilidade salarial da Constituição, cita julgado supremo, em idêntico sentido, e apenas apresenta, presidente, uma emenda no sentido da fixação da vigência para que não haja retroatividade em razão da inconstitucionalidade que ocorreria se nós estivéssemos diante da devolução, percepção de subsídio já oferido. É tão somente o acréscimo feito por Sua Excelência, o relator, com o qual concordo. Era o que tinha a relatar, presidente.
Bom, na verdade, Vossa Excelência é o relator, já que o relatório não foi proferido por ninguém. É. Vossa Excelência está relatando o projeto aqui para ser votado. Então é o relatório da CCJ, ok?
Tá, em relatório, nós, em realidade, nós já tínhamos feito o sorteio. E o deputado Ailton, eu só quero fazer justiça, que o deputado Ailton já tinha juntado o relatório. Sua Excelência não está presente, mas eu quero fazer justiça ao trabalho de Sua Excelência, deputado Ailton Gomes.
Não tem nem problema.
Apenas isso, meu.
Claro, a presidência acata a justiça feita ao deputado, mas Vossa Excelência acabou de proferir o relatório pela CCJ. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam com eles como estão, os controles se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao relator da COF, deputado Vasnin de Ruri, para proferir parecer sobre a emenda aprovada na CCJ.
Devolver salário. Eu sei, deputado, eu sei, eu vou concordar com a emenda, eu já entendi. Senhor presidente, como na qualidade de relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, acolho o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça no sentido de não retroagir a dedução salarial dos proventos dos senhores secretários, do governador e do vice-governador, ou seja, a partir da data da sanção do referido PROC. Muito obrigado, senhor
presidente. É o parecer da COF sobre a emenda apresentada, aprovada na CCJ. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam nas comissões, os controles se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 121 de 2012, em turno único. Não havendo quem discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares foram favoráveis, votam sim. Os contrários, votam não. Solicito o deputado Cristiano Araújo, que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia. Sim. A liderança do governo que encaminha o voto sim, não é isso? Sim. Deputada Alex Sampaio. Sim. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Desculpa, deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim, com declaração. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel. Deputado Doutor Michel. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputado Liliane Roriz. Deputado Luzia de Paula. Deputado Olay Francisco. Deputado Professor Israel. Deputado Roberto Negri. Deputado Washington Mesquita. Deputado Aziz de Roure. A dúvida é Roure ou Roure? Roure. Deputado Siqueira Campos ausente, deputado Patrícia, ok.
Com 15 votos sim, o projeto de decreto legislativo está aprovado em turno único. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Peço a Vossa Excelência que dispense o interstício e dê a leitura da redação final do projeto de decreto legislativo para imediata votação.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por lida e aprovada a redação final. Declaração de voto, deputado Chico Leite.
Presidente, a declaração de voto é tão somente para dizer da intenção do Poder Executivo, dentro do ajuste orçamentário, do nível de resignação, e para dizer que supera-se a irredutibilidade de vencimentos, porque uma proposta é uma opção feita pelo próprio Poder. Fundamental que se observe isso.
Okay, obrigado, deputado Chico Leite. Solicito o deputado Cristiano Araújo, faça chamado item de número 8, esta pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 926 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para os exercícios financeiros de 2013 e da outras providências.
O projeto teve a tramitação concluída, apresentada uma emenda de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vazir de Rui, para proferir parecer sobre a emenda de número 1. Ok, deputado HCL Maia. Vossa Excelência, para proferir o parecer sobre a emenda de número 1.
Então a gente aprova a emenda, mas é a necessidade que seja apresentada uma emenda no segundo turno, reajustando, se estiver em superposição, provavelmente por causa só dos professores.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, trata-se de uma emenda do deputado Rony Nemer ao projeto de lei 926 de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Acrescenta-se ao item 6, nomeações decorrentes de concurso público, subitens 87, 88 e 89, Poder Executivo Anexo 4, despesas de pessoal autorizada a sofrer acréscimo, a seguinte redação: Poder Executivo, nomeações decorrentes de concurso, extensionista rural 25, isso na EMATER, extensionista rural NM 2, UNS 25, técnico especializado NS 10, técnico em informática 2, motorista 2, assistente administrativo 15, professor de educação básica 400, especialista em educação 80, analista de gestão 80, técnico de gestão educacional 350. Acolho a emenda do deputado Rony Nemer, no entanto, temos que fazer alguma adequação, porque existe já uma superposição em alguns cargos que o deputado Rony Nemer está propondo. Portanto, acato a emenda do deputado Rony Nemer, a emenda aditiva número 1, no entanto, há necessidade de se fazer adequação no segundo turno, porque há uma superposição de alguns cargos propostos pelo deputado Rony Nemer. É o parecer, senhor presidente.
Ok, deputado Garcia Maia, muito obrigado a Vossa Excelência. Em discussão, o parecer da COF. Não havendo quem discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, as comissões, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 926 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Vou convocar a sessão extraordinária para a votação em segundo turno dos 8 itens extra pauta, na verdade 7 que foram votados, já que o primeiro item não foi, que é o próprio atacadista, ficou para amanhã.
E a LDO?
Não, a LDO vai ficar também chamada para votação em segundo turno, sim, na ordem do dia. Só não vai ser votada, mas ela está chamada. E o primeiro item fica chamado para o primeiro turno, que é o do próprio atacadista, juntamente com o restante da pauta hoje, da sessão ordinária. Para a sessão extraordinária.
Presidente, questão de ordem.
E aí nós votaremos todos os requerimentos e moções em bloco. Por isso eu peço aos parlamentares para permanecer, que a votação vai ser muito rápida agora. PDL, moção e requerimentos. E amanhã a gente faz a votação do restante dos vetos que já foram acordados, inclusive, dando condições à sessão de plenário para fazer o melhor planejamento para que a gente faça as votações com maior celeridade. Só para lembrar os parlamentares, a LDO já foi votada no primeiro turno. Vou chamar em segundo turno, mas não vou votar, não. Pode ficar tranquilo. Fica só em condições de ser votado em segundo turno. Não fiquei doido ainda, não. Então, convoco sessão extraordinária para, com inclusão dos itens votados extra pauta em primeiro turno para votação em segundo turno. E o item de número 1, extra pauta para o atacadista, para inclusão na ordem do dia também para votação amanhã em primeiro turno. Com os demais itens da pauta, item da pauta ordinária. E os itens incluídos extra pauta, que foram os requerimentos, as moções e os projetos de decreto legislativo. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.